Jornal Câmara dos Deputados.
Super Simples retorna à pauta de votações do plenário esta semana.
Câmara vai sediar seminário sobre marco legal da primeira infância.
Deputados cobram a conclusão das obras do aeroporto de Vitória.
Boa noite, eu sou Tércia Guimarães.
E eu sou o Paulo Otaran. Começa agora o Jornal Câmara dos Deputados.
As obras do aeroporto de Vitória estão paralisadas. César Colnago, do PSDB do Espírito Santo, explicou que a construção está parada desde 2008, quando o Tribunal de Contas da União identificou superfaturamento e outras irregularidades e recomendou uma nova licitação para o reinício da obra.
Oficialmente, o projeto custaria 968 milhões de reais, 137% a mais do que os 380 milhões iniciais divulgados em 2009. César Colnago cobrou da Infraero uma justificativa sobre o reajuste dos valores e afirmou que a população local precisa de respostas.
Rose de Freitas, do PMDB, pediu que o Tribunal de Contas da União aprove a retomada das obras do aeroporto de Vitória. A deputada afirmou que os capixabas não vão abrir mão de contar com um aeroporto adequado, que vai ajudar a impulsionar o desenvolvimento do Espírito Santo.
Rose de Freitas ressaltou que as obras estão paralisadas desde 2008 e que há 12 anos a população local espera a conclusão do aeroporto. O TCU proibiu a continuação da obra depois de identificar irregularidades.
Na próxima quarta-feira, dia 7 de maio, a Câmara dos Deputados realiza o segundo seminário internacional Marco Legal da Primeira Infância.
O repórter Marcelo Larcher tem mais informações sobre o encontro que será realizado no auditório Nereu Ramos.
O evento visa consolidar a proposta de aperfeiçoamento do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, com a inclusão do tema da primeira infância no texto da lei. O deputado Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul, explicou que a ideia é aperfeiçoar o ECA, uma vez que nos últimos 15 anos, desde a aprovação da lei, muito se descobriu sobre a importância da primeira infância.
E hoje já existe um consenso científico de que é justamente nos 3 primeiros anos de vida que se desenvolvem todas as competências mais importantes do ser humano que ele vai usar o resto da vida. Competências, habilidades físicas e intelectuais, né? A capacidade de socioemocional, de se relacionar afetivamente, tudo isso está. Até o padrão de estresse que a pessoa vai ter durante a vida é organizado até os 2 anos de idade.
O seminário será realizado no auditório Nereu Ramos, das 8 às 18 horas, e contará com a participação de parlamentares e de especialistas de diversos países. O evento faz parte das ações da Frente Parlamentar da Primeira Infância e da Comissão Especial da Primeira Infância da Câmara dos Deputados, que analisa as mudanças no ECA. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo link disponível no portal da Câmara. O endereço é www.câmara.leg.br. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
Economia.
Jesus Rodrigues, do PT piauiense, registrou a passagem do Dia do Trabalhador e reafirmou o compromisso de lutar pela aprovação de projetos que visem uma melhor qualidade de vida para a classe. Ele destacou que a valorização dos empregados brasileiros começa com a melhoria das condições de trabalho.
De acordo com Jesus Rodrigues, o Brasil tem hoje um salário mínimo superior a 300 dólares, valor que gestões anteriores não conseguiram manter. O parlamentar acrescentou ainda que o atual índice de desemprego de 5%, divulgado em março pelo IBGE, é o menor desde 2002.
Ao prestar homenagem aos trabalhadores brasileiros, João Moraes, do PCdoB Mineiro, afirmou que é preciso fortalecer as centrais sindicais. Para ela, essa é uma maneira de assegurar que não haja o crescimento da terceirização desregulada.
João Moraes citou a atual situação dos trabalhadores na Europa, onde há aumento do desemprego e redução dos direitos trabalhistas. Ao ressaltar que o Brasil está no caminho oposto ao de muitos países europeus, ela destacou a importância de continuar com a política de valorização do salário mínimo.
Padre Tom, do PT de Rondônia, acredita que o trabalhador brasileiro tem muito a comemorar. Para ele, as ações do governo federal têm priorizado a geração de empregos e a profissionalização do trabalhador.
Para o deputado, essas iniciativas são as responsáveis pelo menor índice de desemprego dos últimos anos. Padre Tom destacou ainda que o recente reajuste do salário mínimo foi um grande avanço e deve ser valorizado pelos trabalhadores do país.
Ao destacar que o Brasil escolheu o caminho da educação e da diminuição da desigualdade social por meio da capacitação dos trabalhadores, Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, considerou um equívoco notícias de que a economia brasileira está desgovernada.
Para Érica Cocai, são falsas as informações de que a inflação está fora de controle no país. assim como a deputada considerou um erro o rebaixamento da nota do Brasil por uma agência norte-americana de classificação de risco.
Na semana passada, o plenário da Câmara aprovou a PEC dos motoristas profissionais. Celso Maldaner, do PMDB catarinense, explicou que o texto estabelece 11 horas de descanso por dia, sendo 8 horas ininterruptas. As outras 3 podem ser divididas ao longo do dia.
O projeto prevê ainda o aumento de 4 para 5 horas e meia, o período máximo em que o caminhoneiro pode dirigir sem fazer paradas. Celso Maldaner acredita que a iniciativa vai aumentar a segurança nas rodovias e a produtividade dos motoristas.
O município de Pedreiras completou 94 anos de fundação. O Everton Rocha, do PDT maranhense, destacou a importância do programa Pro Jovem Urbano e Trabalhador para a comunidade local. A iniciativa do governo federal é voltada para jovens de 18 a 29 anos que saibam ler e escrever, mas que ainda não concluíram o ensino fundamental.
O programa tem duração de 18 meses e dá aos participantes a possibilidade de aprender uma profissão. O Everton Rocha afirmou que o projeto ajudou a mudar a realidade de muitos jovens que antes não tinham nenhuma perspectiva profissional.
O projeto, que unifica as alíquotas do ICMS de forma gradual até 4%, foi defendido por Marçal Filho, do PMDB sul-mato-grossense, como forma de acabar com a guerra fiscal entre os estados. Ele também defende alterações na lei geral da micro e pequena empresa para que mais empreendimentos possam aderir ao Simples.
Relações Exteriores.
Enquanto o México aderiu ao bloco NAFTA, o Brasil preferiu não fazer parte da ALCA. Para Fernando Ferro, do PT pernambucano, a decisão brasileira foi a mais acertada. Ele citou o artigo comparando os dois países para demonstrar que, passados mais de 15 anos, os indicadores econômicos demonstram que o Brasil fez a opção certa.
O parlamentar justificou que o crescimento total da economia brasileira foi muito maior que o dos mexicanos no período. Fernando Ferro ainda voltou a defender o caminho escolhido pela atual administração, que colocou o Brasil como a 7ª maior economia do mundo.
Agricultura.
Os programas do Ministério da Aquicultura e Pesca representaram um importante reforço socioeconômico para os pescadores de todo o país, em especial os do Maranhão. Kleber Verde, do PRB, ressaltou os projetos do setor que permitiram o reconhecimento da categoria.
Hoje, o Maranhão é um dos maiores produtores de pescado do Brasil, com aproximadamente 280 mil toneladas por ano. Segundo Kleber Verde, agora os piscicultores e maricultores podem buscar incentivos de crédito para ampliar o seu trabalho e, com isso, aumentar a possibilidade de renda.
Votação.
A votação da proposta que traz mudanças no Super Simples foi adiada para essa semana e já foi incluída na pauta do plenário.
A repórter Vânia Alves conversou com o relator do texto em discussão e traz mais detalhes.
O novo relatório do Super Simples, que será levado a plenário na terça-feira, vai refletir um acordo intensamente negociado entre as receitas federal e estaduais e os parlamentares. O relator, deputado Cláudio Puti, do PT do Pará, garante que foi mantida a universalização da permissão de entrada no programa, mas outros fatores, como o aumento do teto para enquadramento nas categorias, foi adiado.
O governo se compromete em 3 meses a apresentar um projeto de lei de sua iniciativa, revendo teto, revendo tabelas, e eu achei que isso era um acordo melhor do que enfrentar o governo, os governos estaduais, o governo federal, numa votação insegura em plenário. Portanto, eu optei no relatório por um relatório acordado com os governos.
Puti explicou que indústria e comércio já eram contempladas pelo Simples, mas havia uma vedação para o setor de serviços, que, se o projeto for aprovado, poderá integrar o sistema. Ele avalia que serão 149 categorias profissionais que poderão se beneficiar da simplificação tributária. Mas, para evitar que haja perda de arrecadação, haverá uma nova tabela, com carga tributária superior à praticada atualmente pelo Simples, na qual essas novas categorias serão incluídas. O deputado afirma que a carga tributária continua muito elevada, que é preciso mudar a tabela, mas optou pelo acordo possível, porque a luta para assimilar mais categorias profissionais já é muito antiga.
O governo topou, digamos, universalizar, contanto que nós inseríssemos uma tabela nova com uma carga tributária mais elevada do que as que já estão lá.
Com relação à negociação com os secretários de Fazenda estaduais, o relator aponta como fundamental a proposta aprovada pelo Senado e que deve chegar esta semana à Câmara. A proposta limita o poder dos estados de adotar a substituição tributária. Esse sistema antecipa a cobrança de ICMS, que seria recolhido ao longo de toda a cadeia produtiva. Assim, o microempresário, ao comprar um produto para sua empresa, não consegue se beneficiar do desconto a que teria direito. Putti explicou que a substituição tributária foi criada para melhorar a arrecadação dos estados, mas anulou os benefícios do Simples. O deputado afirma que o Simples é um sucesso e já está provando que não significa necessariamente perda tributária.
O Simples demonstra que reduzir carga tributária e simplificar traz gente para dentro e a receita ganha na quantidade de contribuintes.
O relator afirmou que há mais de 20 emendas. Muitas delas são de categorias profissionais que querem migrar de faixa tributária para uma mais baixa. Da Rádio Câmara de Brasília, Vânia Alves.
Desenvolvimento Regional.
A estiagem que atinge o Nordeste preocupa Benjamin Maranhão, do SD paraibano. Ele se mostrou desanimado com as ações do governo federal para a região e citou como exemplo a suspensão de fornecimento de carros-pipa, assim como de máquinas que ajudem na perfuração de poços.
Segundo Benjamin Maranhão, as obras de transposição do Rio São Francisco deveriam ter sido concluídas em 2012, o que acabou prejudicando o abastecimento de água da população. O deputado cobrou uma resposta urgente do governo federal para a questão da seca no semiárido nordestino.
O mau tempo instalado no Piauí resultou em transtornos para muitos municípios. As perdas agrícolas causadas pelas fortes chuvas na região de Valença levou Marlos Sampaio, do PMDB, a solicitar à prefeitura local que seja decretado estado de emergência.
A cidade já recebeu cerca de R$500 mil para as obras de recuperação. O parlamentar destacou que a terraplanagem e a pavimentação das ruas já começaram. Marlos Sampaio afirmou que vai acompanhar e fiscalizar de perto as obras junto à população de Valença.
O momento vivido pela população de Rondônia em razão da enchente do Rio Madeira requer atenção especial do governo federal. Marinha Halp, do PMDB, espera que seja editada uma medida provisória de ajuda ao estado, tal como ocorreu nos casos de Santa Catarina e do Espírito Santo.
A parlamentar participou na semana passada de audiências nos Ministérios das Cidades e da Integração, onde foi apresentada a situação de diversos municípios de Rondônia. Marinha Halp espera que a ajuda chegue rapidamente às comunidades e populações ribeirinhas desabrigadas pela enchente do Rio Madeira.
Educação.
Assis Carvalho, do PT, destacou as ações do governo federal e do estado do Piauí na área de educação. De acordo com o deputado, está prevista a construção de creches e escolas nas cidades de Altos, Colônia do Piauí, Francisco Santos, Marcolândia e Jurema.
O parlamentar afirmou ainda que o Ministério da Educação está avaliando a instalação da Universidade Federal do Piauí nos municípios de Oeiras e Esperantina. Assis Carvalho acredita que melhorar a educação significa ampliar os horizontes dos jovens piauienses.
Ciência e tecnologia.
A subcomissão criada para analisar formas de financiamento da mídia alternativa protocolou um conjunto de projetos para incentivar o setor. Entre as sugestões apresentadas, Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco, destacou a criação de um fundo de desenvolvimento da mídia independente.
Esporte.
Projeto apresentado por Danley de Deus Interros, do PSD Gaúcho, institui o certificado Amigo do Esporte, a ser conferido anualmente a empresas públicas ou privadas que apoiam a realização de projetos desportivos e paradesportivos em todo o território nacional.
Dados da Unesco apontam que a prática esportiva é um fator relevante na promoção da inclusão social e na redução das desigualdades sociais. Danley de Deus Interros acredita que a proposta vai ajudar a aumentar o número de patrocínios e a difundir o esporte em todo o país.
Grupos raciais, étnicos e religiosos que tiveram seus direitos, a honra e a dignidade ofendidos poderão usar agora o instrumento da ação civil pública para a reparação dos danos sofridos.
Lei sancionada em abril amplia a abrangência da ação, como mostra a reportagem de Silvia Munhato.
A ação civil pública é movida pelo Ministério Público para a defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Ou seja, não pode ser usada para beneficiar uma pessoa específica. Até a mudança da lei, a ação era usada apenas para evitar o dano ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem urbanística ou aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. O deputado Assis do Couto, do PT do Paraná, explicou como vai funcionar a nova lei.
E as pessoas que se sentem agredidas podem, através de uma ação coletiva, uma ação civil pública coletiva, representada por esse grupo, buscar os seus direitos, a defesa da sua honra. Isso ocorre com frequência. E eu acho que o exemplo mais claro está nas questões religiosas, porque muitas comunidades que têm opções religiosas, que representam e que são minorias, têm sofrido essas agressões, essa desmoralização, muitas vezes, e elas precisam desse instrumento.
A Lei 7.347, de 1985, já prevê que a ação civil pública pode ser utilizada para proteger qualquer direito de pessoas que não podem ser determinadas, como direito de cidadãos atingidos por um acidente ecológico, e inclusive direitos de minorias. Na prática, a nova lei especifica que grupos raciais, étnicos e religiosos podem usar a ação. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Justiça.
Osmar Terra, do PMDB, condenou os crescentes conflitos entre indígenas e fazendeiros no Rio Grande do Sul. Para ele, a morte dos dois agricultores no município de Faxinalzinho na semana passada já era esperada e poderia ter sido evitada.
De acordo com o deputado, a situação na região é delicada e há décadas existem disputas pela posse das terras. Osmar Terra cobrou ações do Ministério da Justiça na apuração das mortes e na solução dos conflitos para que não aconteçam novas tragédias.
A proposta que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno Autista foi aprovada há 2 anos e até o momento não foi regulamentada. Onofre Santo Agostinho, do PSD de Santa Catarina, cobrou que a regulamentação seja incluída na pauta de votações da Câmara.
Segurança Pública.
O aumento de crimes contra crianças e adolescentes entrou mais uma vez na pauta de discussões no plenário da Casa. Lilian Sá, do Prós Fluminense, lembrou a morte do menino Bernardo Boldrini, de 11 anos, no Rio Grande do Sul, no mês passado.
Autora de um projeto de lei que prevê mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lilian Sá acredita que é preciso dar mais credibilidade às palavras e ações das crianças para que crimes dessa natureza sejam evitados.
A segurança pública e os movimentos políticos preocupam Ronaldo Benedetti, do PMDB catarinense. Segundo ele, o Estado brasileiro tem que agir e mostrar a sua força diante de criminosos que utilizam o ativismo político em atos de violência para se proteger.
Ronaldo Benedetti citou os casos de manifestações que terminaram em depredações de prédios e com ônibus incendiados. Para o deputado, é inaceitável que baderneiros comprometam a democracia brasileira disfarçados de movimentos sociais, que, segundo ele, são legítimos em suas reivindicações.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados.
Trabalhos técnicos, Everson Gonçalves.
Apresentação de José Carlos Andrade
e Paulo Gonçalves.
Uma boa noite a você. Fique agora com o Minuto do TCU.
Minuto do TCU.
A tecnologia da informação está cada vez mais presente na nossa vida. Computadores, tablets e celulares com acesso à internet não saem das mãos das pessoas que usam esses aparelhos em todos os lugares. Para aumentar sua eficiência, a administração pública também tem investido no uso da tecnologia da informação. Mas estão fazendo corretamente? É o que o Tribunal de Contas da União tem buscado verificar em auditorias relativas à governança da tecnologia da informação. Para debater o assunto, o TCU vai realizar um diálogo público. Será nesta quinta, 8 de maio, no auditório do TST. O Diálogo Público de Governança de TI terá palestras com os ministros substitutos do TCU, o Éder de Oliveira e Augusto Sherman. Entre os temas que serão debatidos estão experiências e boas práticas de governança de TI, identificadas pelo TCU em suas auditorias.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.